Fala, pessoal, tá começando agora o podcast, aqui o resumão no canal oficial do torcedor do Náutico. Hoje temos uma live pesada em conhecimento futebolístico. Estou com o Rodolfo Moreira e também com Vinícius Furlan, a caráter, com a camisa do TimbuCast. Olha só.
Qualidade, pô, né?
Tá mais bonito, velho. Pô, um sorriso feliz, né? Olha que coisa bacana.
Melhor que as camisas aqui
dentro. Agora, o grande problema, na verdade, é que o sorriso agora tá estampado para todo mundo. O medo é o que vai vir no final da live. Como que vai estar o semblante da galera? Mas tudo bem. A gente vai vendo aqui. Tá bom, não. Vai dar. Como é, Rodolfo?
O prognóstico não tá muito bom, não.
Pois é, bicho. Então, vamos ver onde é que a gente vai bater com essa live aqui. Pessoal, quem não tá inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho. Você vai ser notificado sempre que tiver um conteúdo novo aqui no TimbuCast. Participe com o Superchat, faz a tua doação. O seu comentário vai ser exibido aqui na tela. Você também pode ser membro do TimbuCast, R$7,99. Você colabora com o TimbuCast e concorre a prêmios amanhã. Ou amanhã, ou quarta, a gente vai estar fazendo sorteio, viu? Porque a gente teve uma bronquinha na ferramenta do Instagram, mas a gente vai estar fazendo sorteio amanhã ou quarta-feira da camisa na parceria com a Bet Nacional. Então, dá tempo ainda, a gente dá uma divulgada daqui a pouquinho para quem estiver acompanhando aqui a live. Bem, pessoal, a gente vai falar a respeito do elenco do Náutico, né? O elenco está fechado.
Ô, Renato.
Esse começo da temporada. Oi, Arthur.
Antes de tu seguir aí, eu queria... Coloca aí o comentário de Gabriel Arruda, porque hoje não vai ter boquinha para essa galera, não. Viu? Daqui a uns 20 minutos a gente vai parar a live e vai colocar uma meta de likes, porque, olha, hoje eu estava vendo o sorteio da Copa, tinha 600 pessoas e tinha 200 likes, pô. A turma aqui se acostumou, criou uma preguiça. Então, nem um like a turma tá dando mais. Então, hoje, daqui a 20 minutos, a gente vai parar a live. E se não atingir pelo menos uns 500 likes, a gente encerra a live por aqui. Viu?
Tem que moralizar o TimbuCast, né? A gente tá precisando fazer isso, né? O pessoal tá muito, muito acomodado. Tá na zona de conforto. Também. Não é verdade? Bem, e aí como é que a gente vai fazer?
Deixa o like aí também no vídeo aí ao vivo, tá vendo? A gente cobra ao vivo também.
Tá correto, velho. Tem que ser em todo lugar. Não pode deixar bom, não. O Náutico, ele fechou, né, esse primeiro ciclo, né, de contratações. Ontem foi confirmado pela direção do clube que Robinho estava voltando. E claro, tiveram mil e uma críticas, né, para a contratação. Só que aí, além do Robinho, né, outros nomes também chegaram no clube. Para a gente poder recapitular aqui, né, você tem o Lucas Perry, que é o goleiro. Você tem o João Paulo e o Wellington, que são os zagueiros. Você tem também o... Eita, Jesus, deu branco agora aqui. Me ajuda aí, Rodolfo. Você teve o Evandro, você tem o Leandro Carvalho, você tem agora também o Robinho, você tem o Eduardo Teixeira.
Richard Franco.
E tem aquele moleque lá que joga na lateral esquerda e na ponta direita.
Pedro Vitor,
que veio do Fortaleza também. Então, é ruim, assim, são algumas contratações com alguns, digamos, entre aspas, né? Porque quem sou eu, diante de duas pessoas que entendem bem mais de futebol que eu, três, né, na verdade, que a gente também se inclui nisso, alguns critérios estabelecidos, onde há uma linha de apostar em quem já jogou futebol um dia, há uma outra linha de aposta em quem é da base de outro clube, assim como foi feito com Wagner Leonardo. E aí eu queria começar primeiro contigo, Rodolfo, que inclusive sinalizou no Twitter, pediu, deu gancho para essa oportunidade de falar aqui, fazer uma avaliação a respeito dessas contratações, porque acredito que você fez esse levantamento para poder mostrar para a gente. Então, fique à vontade e, naturalmente, eu, Atos, Furlan também, a gente vai fazer pontuações dentro da sua análise. Com quem você começa?
Beleza, Renato. Boa noite para Furlan, boa noite, Atos, todo mundo que está aí com a gente. Oi. E sempre uma oportunidade ótima estar aqui conversando com vocês. E, na verdade, Renato, eu tenho que estender a sardinha para Atos, né? Porque o convite que eu acabei puxando veio de um tweet dele, com uma menção a mim. E eu estava com isso na cabeça, que teve umas duas participações minhas no passado, acho que Furlan deve ter tido umas duas também, então estava faltando essa junção aqui. Eu falei, vamos ver se sai agora para a gente falar um pouquinho de mercado como um todo. E, para ser sincero, não é nem um mercado que eu acompanhei tanto nome a nome. E por estar fora do mercado do futebol, fazendo um ano agora em janeiro, quando o América de Natal foi eliminado na última fase da série de 2020, que acabou em 2021, não é um mercado nem que eu tenho tanto embasamento para comentar. Né? Assim, a análise, para não passar nome a nome, né? Até porque no caso de um Pedro Vitor, um atleta já que chega praticamente sem referências, na condição de aposta e muito com credenciais, que assim, você escuta e tem que dar o braço a torcer, né? Um cara que faz a lateral esquerda e a ponta direita, então é difícil você, sem ter um embasamento visual grande, né? Um leque grande de jogos para avaliar, você dizer se faz ou não de fato. Mas como um todo, eu acho que é um mercado que reflete muito o que Diógenes Braga tem feito desde que assumiu, né, a gestão de futebol do Náutico em 2018, porque é um mercado em que o Náutico contratou pouco em relação ao mercado em si e em relação, sobretudo, ao histórico do Náutico. Né? Nesse momento de temporada, o padrão era de uma reformulação completa, né, mesmo quando as temporadas acabavam de uma maneira mais satisfatória, mas o Náutico, nesse momento, trazia por baixo 20 a 25 jogadores para vir uma segunda reformulação mais na frente. Então, essa política de você ser enxuto num primeiro momento e depois baseado em orçamentos mais robustos, com avanço de Copa do Brasil ou em alguma negociação, ela perdura. E eu acho que foi um mercado em que houve mais mescla, né, por perfis. Né? O Náutico trouxe um João Paulo e um Pedro Vitor, né, que vem do Fortaleza. Trouxe alguns jogadores com a minutagem mais alta em Série B, como foi o caso do Wellington. O Evandro não estava com a minutagem tão alta no CRB, mas é um jogador que, por onde passa, tem ritmo de jogo. Né? A condição desse ritmo é que cabe nós avaliarmos, mas tem ritmo. E outros jogadores que vêm numa situação de franca recuperação. Né? O Evandro está nessa interseção, obviamente o Fulano está aí para testar isso. É um jogador que não rende, né, com regularidade já há algum tempo. E se soma a outros que chegam com o mesmo perfil. Leandro Carvalho vem nessa, talvez a principal contratação está nesse grupo de jogadores que vem não para recuperar vitrine, porque vitrine, um cara que estava no Ceará, ela não some em tão pouco tempo, mas vem para recuperar regularidade, né? Isso vinha faltando. E talvez o mais emblemático desse seja o Eduardo Teixeira, né? Um jogador que vinha de fato sem jogar, que está fora do Brasil há muito tempo. Então, no geral, o Náutico faz um mercado reduzido, né, um mercado que foi trabalhado dentro de possibilidades financeiras muito limitadas, em que houve, ao meu ver, quando a gente baseia no que vinha acontecendo nas últimas movimentações do Náutico, uma maior predileção ao risco. Né? Eu não acho que o Náutico, nos últimos mercados, ele vinha sendo um pouco mais burocrático, um pouco mais seguro, né, buscando nomes que você sabia que não poderiam render tanto, mas não renderiam tão abaixo do que se pretendia, e agora o Náutico arrisca um pouco mais com nomes que tendem a ser um problema para ter um rendimento inicial, mas que se conseguirem encaixar num grupo que se potencialize, tendem a ter um rendimento considerável, né, mas esse é um trabalho difícil.
É um estilo semelhante. Até, isso vale até para Furlan também, para você, Rodolfo. É um estilo semelhante. Claro, guardadas as proporções, porque o clube que eu vou citar agora, ele tem um pouco maior poderio financeiro, né? Pelo menos nos últimos anos. Ao que o Avaí faz também, eu não falo nem em relação às apostas, jogadores com baixa minutagem, mas de contratar alguns medalhões também, querendo apostar nesse tipo de filosofia. Fulano já negou aí, diga aí.
Sabe por quê, Renato? Primeiramente, bom, só quero dar uma palavrinha só. Estou há muito tempo querendo fazer a live com o Rodolfo, então, muito, muito antes de entrar aqui no TimbuCast, poder fazer parte, eu já ouvia, né, já sabia do nível aí técnico que tinha, então é um prazer aqui estar aqui com vocês, então, especialmente aqui com todos vocês. Obrigado pelo presente, estou usando, não tinha como deixar de usar. A questão que fica, Renato, é o seguinte, cara, sabe por que não bate? Porque assim, quando você fala do Avaí, foi até engraçado você ter citado o Avaí, porque está escrito aqui que eu ia citar. O Avaí, cara, ele está batendo a média de janelas de transferências, batendo de 31 a 32 anos, né, a média. Então, quando a gente fala de medalhões, aí você tem absolutamente toda a razão. Realmente, o Avaí traz medalhões, Betão, Alemão, os caras bem fora.
É o novo brasiliense, né?
É o brasiliense do Sul, né? Então, acaba dando certo um ano ou outro, mas vai e volta, enfim. Isso não é viável financeiramente para um clube que não tenha o poderio financeiro que eles têm de uma forma repetida, né? Eles conseguem, ano a ano, aumentar o poderio financeiro quando eles sobem para a Série A. Para o Náutico, isso não é viável. A grande questão que fica é, por que não é igual? Cara, a média de idade dos jogadores que o Náutico trouxe, tá, é de 26 anos. Então, quando a gente fala de 26 anos, é a idade chave da mudança de patamar do jogador, certo? Ele começa a jogar até lá. Isso seria perfeito se o mercado do Náutico não fosse absolutamente sem contexto. Porque, assim, ele é um mercado que, assim, você olha nome por nome, pô, eu até coloquei aqui, cara, você tem dois jogadores em potencial, com um potencial interessante, com o Lucas Perry e João Paulo. São dois jogadores que têm um potencial legal, têm um nível de análise de performance muito bacana. Aí você tem, por exemplo, de consolidado. Cara, chegou o Série B, jogou o Série B, jogou bola, ou jogou Série A, jogou bola. Você tem com o Wellington, que na teoria, vem para jogar titular, né? E Leandro Carvalho, consolidado. Leandro Carvalho, já vi jogos, assim, maravilhosos dele. Mas não vou tratar como aposta, tá? Vou colocar como um consolidado. E aí você tem... Aí você traz dois jogadores absolutamente bizarros, cara. Tipo, você traz o Robinho. Cara, assim, não dá, velho. Na moral, não dá. Não dá mesmo.
Pra completar coletivo, né, falou?
É assim, completar coletivo, cara, é bizarro. Eu vi o que o Atos falou assim, e aí eu já vou fazer esse ponto, tá, sobre ter pontas baratos no elenco. Achei muito interessante esse ponto, assim. E aí você traz Jorge Ortega, cara. Aí quando veio o Jorge Ortega, eu lembro a primeira reação que eu tive, eu falei com o Atos, falei assim, ah, não, velho. Não. Eu falei, tem alguma coisa errada, velho.
O Vinícius quase que morre do coração.
O Atos, cara, se ele abrir o WhatsApp web dele, você vai ver um monte de fontes intermináveis ali de negociações, mas você vai ver na minha conversa, eu falei assim pra ele, ah, não, velho. Eu falei, cara, alguma coisa tem pra esse cara vir pra cá. Ninguém em sã consciência faz um mercado fora do Brasil, é destaque, entre aspas, né, não fazia um gol há 1 ano e 8 meses, em campeonatos da América do Sul, e não é especulado em um time maior, um time com uma projeção maior, que jogue campeonatos diferentes, e principalmente campeonatos equilibrados, ou seja, uma Sul-Americana, uma Libertadores, que não conta vaga de estrangeiro, cara, é a primeira coisa que os times vão buscar. Pode ver, cara, você vê um Atlético assim, eu uso muito o exemplo do Atlético, do Coritiba. O Coritiba vai buscar um cara bizarro lá, Guilherme de Los Santos. Tipo, qual que é a chance que um cara desse vai dar certo, cara? Nenhuma. Então, Jorge Ortega, cara, bastava uma pesquisa, tipo, não é muito, bastava uma pesquisa. Cara, o cara é absolutamente bizarro. Veio aí com 200% de gordura corporal, um cara que na foto de apresentação você já via que ele estava fora de condição de jogo. Então, é bizarro trazer um cara desse. E aí você traz, logicamente, Evandro, Eduardo Teixeira, Richard Franco, Pedro Vitor como aposta. Pedro Vitor até que é bom, cara. Era um jogador indicado aqui internamente no ciclo paranaense aqui. Então, são jogadores, cara, que estão fora de um contexto. Porque se eu for puxar para você, chegar assim pro Renato, qual foi a tua frustração ano passado? Não foi o campeonato pernambucano. Vocês ganharam o campeonato pernambucano. Show de bola. Maravilhoso. Eu vi a disputa de pênalti, vibrei pra caralho. A questão que fica é, qual que foi a tua frustração? Foi não subir, certo? Como que você sobe? Você traz jogadores consolidados. E como que você traz 20% da tua janela com jogadores consolidados só? Os outros 80% baseados em jogadores bizarros ou apostas? É um peso que não existe. É um equilíbrio que não existe e o mercado do Náutico foi desequilibrado. E daí... Aí, finalizando o meu ponto, é o seguinte, por não ter contexto, o Hélio dos Anjos, ele é extremamente conhecido no mercado por ele não conseguir fazer um esquema com 2 atacantes ou 3 atacantes de uma forma alinhada. Ele joga com 2 pontas sempre. E você não faz um jogo com 2 pontas sem dinheiro. Não tem como fazer. Não tem como fazer. Pontas, hoje, são os jogadores mais caros que tem no mercado. Porque se você acaba não trazendo pontas caros ou pontas que têm um valor consolidado de mercado, você acaba tendo que trazer Pedro Vitor, que é uma boa aposta, ok, mas que jogava de lateral esquerdo ano passado. Você tem que gastar um pouquinho a mais o Leandro Carvalho, pô, posição boa. Quem vai jogar do outro lado? Evandro? O Evandro não joga de ponta. Então você já tem que jogar um jogador para a posição que ele não é. Então é fora de contexto. Poderia ter contratado até menos se contratasse de uma forma mais pontual. Indicação não faltou. Então, esse é o grande ponto. A minha visão é baseada nisso, cara. Muito que tá. Foi um mercado desequilibrado, um mercado fora do contexto que a torcida precisava, que era uma mudança de chave, uma mudança de estrutura de elenco, cara. E até respondendo o Gabriel Ruda, eu não acho que é uma mudança de investimento pós-Copa do Brasil. Porque você não faz investimento na incerteza. Se der uma merda, cara, é um jogo só. E acabou o ano. Esse é o problema.
Fala, Renato.
Eu fechei.
Queria falar alguma coisa, né?
Mete bala aí, Atos.
Não, eu queria falar com o Furlan o seguinte. Primeiro eu vou colocar um contexto do Náutico para a gente passar um pano na situação do Náutico, mas depois a gente retoma se mesmo com esse contexto, se o Náutico tomou a melhor alternativa. O Náutico está com um problema sério financeiro. Uhum. Essa gestão que Diógenes começa está na cara que ele quer fazer mais ou menos o que o Náutico fez em 2018. Guardado as proporções, ali era a Série C, tinha acabado de ser rebaixado. Mas ele quer dar uma enxugada, ele não quer continuar o passo que aconteceu no ano passado, principalmente no último semestre, no segundo semestre, que foi passar do orçamento, o Náutico passou. Uhum. O fato é esse. O Náutico só tinha condição de gastar X e o Náutico gastou X mais 300 mil, digamos assim. Certo. Aí ele está querendo dar uma enxugada agora. Só que o que se percebeu? O Náutico se desfez de quase 20 jogadores. Quando se desfez de 20 jogadores, o Náutico percebeu que ele chegou no teto dele. Veja, o Náutico se desfez de 20 salários para poder chegar no próprio teto. Talvez tenha ficado abaixo, sei lá, 80 mil, vamos colocar aqui. E precisava de, no mínimo, 8 jogadores para ter um elenco curto. Para ter um elenco curto, para utilizar a base como apoio. Mesmo assim, você precisava de trazer mais 8 jogadores. Uhum. Só que com 80 mil, você não consegue trazer 8 jogadores. Então, o Náutico teve uma opção, digamos assim, de ir buscar numa caixa de brinquedos quebrados. O Náutico não tem condição de ir na loja de brinquedos comprar um brinquedo bom. Então, ele foi lá na loja de brinquedo quebrado e saiu pegando Eduardo Teixeira, Evandro, Leandro Carvalho, muitos desses jogadores aí com condições que o clube de origem paga parte do salário, o Náutico só paga moradia em alguns casos, e assim o Náutico montou. A pergunta que eu quero lhe fazer é o seguinte: dado esse problema financeiro gravíssimo, essa era a única forma de fazer ou o Náutico poderia ter tido uma estratégia diferente? Por exemplo, pegar jogadores da base de alguns times do eixo, como o Sport pareceu estar querendo fazer nesse mercado.
Mas é muito mal feito, cara. O mercado do Sport, ele é muito mal feito para as projeções que o clube tem. Tá? A projeção que o Sport tem no ano de 2022...
Na verdade, não é o mercado que o Sport está fazendo, é quem ensaiou, né? Porque eu estou na memória.
Isso. É isso que eu ia falar.
Tava para trazer 3-4 jogadores do Atlético, aí eu pensei que ia nessa pegada, mas acabou nem indo, né?
Acabou trazendo um monte de peixe. Sabe, aqui em Curitiba a gente chama de peixe. Trouxe um monte de peixe. Um monte de peixe do treinador ali, cara, que se der uma merda com o treinador, vai tudo embora. Então, também não é um mercado saudável. A grande questão que fica é o seguinte, todo mundo vai saber o que eu vou falar, cara. Mas, sim, havia uma forma muito clara de você sair dessa situação gastando menos dinheiro. Mas, contribuindo ao que você falou, cara, o Náutico, se fosse fazer um campeonato brasileiro, agora... O primeiro colocado é o time que mais gastou em contratações, em salário. O último colocado, o vigésimo, é o que menos gastou. O Náutico estaria no Z4 hoje. Então, ele está nos 4 de baixo que menos gastaram para 2022. A folha do Náutico é muito baixa. A gente vê clubes, por exemplo, como Brusque, Bahia, Guarani, Novo Horizontino.
Nesse teu ranking, tu tá pegando jogadores, por exemplo... Deixa eu pegar aqui um jogador que... Pronto, o Eduardo. Tu tá pegando que o Eduardo venha custo zero ou tu impõe um valor a ele?
Não. Custo salarial direto. Custo operacional mental.
Então, no caso do Náutico, é mais baixo ainda, né?
Sim.
Porque tu tá considerando algum custo, no caso de Eduardo. Sim. Se o Braga paga tudo, então quer dizer que o Náutico gastou menos do que a projeção que tu colocou aí. É capaz de não ser uma lanterna aí do teu top 20.
Não, cara, é que assim, daí entra em muitas questões, assim, lanterna não fica, cara, por conta do... Por exemplo, pra mim, quem contratou pior na Série B desse ano foi o Ituano. O Ituano é Chapecoense, tá? Mas se você for colocar em projeção salarial...
Nossa, pegou cada bomba, velho.
A Chapecoense tá no G4 de maior gasto. O Chapecoense gastou mais que o Bahia em salário. E assim, é um time, assim, muito pior, mais Atos, é muito pior, não é pouco pior, é muito pior. A gente vai ver, cara, o Bahia vai estar no mínimo 15, cara, sei lá, umas 15 posições acima da Chapecoense 2022. E a questão do Náutico é, ser criativo no mercado é o que a gente sempre fala. E a gente tá vendo agora alguns times sendo criativos no mercado. e times que não precisariam ser criativos no mercado. Então, por exemplo, acima do Náutico hoje, dentro do mercado, eu avaliei Grêmio, Ponte Preta, Vasco, Cruzeiro, Brusque, Bahia, Guarani, Novo Horizontino, Sport, Operário e, por último, a Tombense. E aí vem o Náutico, acima dos dois de Alagoas, acima de Londrina, Criciúma, Sampaio Correia, Vila Nova, Chapecoense e Ituano. Então, essa questão, cara, é assustador. Você, por exemplo, gostei da ideia de ir atrás do Ciel. Gostei da ideia. Ele encaixa exatamente enquanto que o orçamento batia para um atacante reserva. 39 anos, atacante reserva, poderia voltar para uma vitrine propriamente dita. Nome interessante. Seria o meu nome de escolha? Não seria o meu nome de escolha, mas é um nome interessante. O que ele prefere? Ganhar lá seus 20 mil no Náutico ou ele ganhar o mesmo 20 na Tombense? Mas a Tombense vai lá e me paga lá mais uma projeção salarial dele, mais uma porcentagem de luvas aqui, garante...
E sem pressão.
E sem pressão nenhuma, cara. A Tombense chegou aqui e levou dois piada base, estavam negociado com o Sport. Levou o Vinícius Mingotti e levou o Cleiton. Os dois. Tombense chegou, ó, você quer vir? Pode vir. A gente paga aqui pra vocês. E eu falei lá, até o Roberto ficou brabo comigo no Twitter lá, e eu falei, o técnico da Tombense hoje é ex-atlético, e é melhor que o nosso. Ele é melhor que o Roberto Valentim. Bem melhor que o Rafael Ganais. Então você vê uma estrutura, você vê um contexto, você vê uma ideia do que eles estão buscando, cara. Eles estão tendo uma ideia. Vai dar certo? Não sabemos. Mas há contexto. Agora, se eu paro para pensar e falo assim, o que precisava para o Náutico melhorar? Era consolidar mais o time? Cara, ele trouxe 20% das contratações em consolidação. Já não bate. Era aumentar a idade do time? Comprovadamente, times mais velhos tendem a subir mais rápido na Série B. Também diminuiu. De 28 foi para 26. Era trazer mais apostas para tentar ganhar mais dinheiro com elas, contratos em definitivo? Trouxe um só fazendo isso. Ou o Náutico tem alguma projeção de venda para o Evandro? Entende? Essa é a questão. O José Passini escreveu, cara, o Zé manda bem para caralho nisso. Também pegou o Luan. O Luan, cara, excelente zagueiro, Marcílio Dias. Cara, é o pica lá no Barra, Santa Catarina. Todo mundo falava bem para caramba. Se eu for falar, eu não vou falar o salário dele ao vivo. Não vou falar. Porque eu tô cheio de problema com isso aí. Mas assim, ele é, sei lá, cara, não chega a 10% do que ganha o Wellington. Na hora que vocês quiserem, cara. Essa é a grande virada, cara. Você trazer um zagueiro que vai atuar da mesma forma, que tem uma projeção de revenda, que você consegue fazer um contrato um pouco mais longo, que você consegue ter uma projeção de carreira para ele, seja um contrato ali que você fale assim, ó, fazemos um contrato de 24 meses, 2 anos, você cumpre 18 aqui, mas você deixa um valor aqui para nós. Porque senão você acaba tendo o efeito Haldney, né? Você cria um contrato na cabeça da pessoa que ele vai ser vendido e os clubes sabem que ele não vai ser vendido. Eles só ficam esperando, ah, beleza, quando vencer o contrato eu pego ele de graça, tá tudo certo. E cadê a projeção? Cadê o ano que vem? Entende? O problema tá nesse ano, mas e o ano que vem? E se der merda nesse ano? Pode sempre piorar o ano que vem. Então, é assustador você apostar em 2022 quando tem no mínimo 12 times mais estruturados e melhores financeiramente. Essa é a minha
visão. Rodolfo, eu fico observando que, assim, o Vinícius falou agora há pouco do estilo de Hélio, né, que gosta de jogar com pontas, e a gente tá sofrendo com isso, a gente começou a sofrer com isso desde a saída de Eric, na Série B do ano passado. Desde a saída de Eric, que o Náutico começou a improvisar, eu lembro que passou a jogar de uma maneira diferente, assim que o Eric saiu, e depois, quando teve uma, na reta final da Série B, passou a atuar com o Matheus Jesus, Jean Carlos e apenas o Caio Dantas jogando com o Vinícius, né? Então, assim, é um problema que está se tornando meio que crônico e que é totalmente incompatível com o estilo do técnico, que possivelmente fala o que precisa e os caras trazem, ao invés do investimento maior nessa posição, traz aposta, traz problema. Traz, na verdade, não vou dizer nem problema, mas eu vou dizer incerteza. É difícil, né, velho?
Com certeza, e essa menção ao Eric, ela dialoga muito bem com o que Furlan trouxe a respeito da dificuldade que se tem de fazer um mercado pensando na próxima janela. Porque você tinha, há um ano atrás, a visão de que a saída de Eric no meio do ano era perfeitamente plausível. Né? O Náutico iria fazer um esforço de renovação, mas não havia nenhuma garantia de que ele permaneceria. Então você tinha aí 6-5 meses para trabalhar com a prospecção de nomes acessíveis, obviamente, e se não prontos como o jogador estava para jogar uma Série B, com é uma condição mínima de se envolver rapidamente, né? Mas isso não foi feito e o Náutico está, como você disse, sofrendo até hoje. É, e tem assim uma série de fatores que se somam a essa dificuldade de pensar o mercado num contexto mais amplo que está totalmente associado. Então, a questão da maneira como o Hélio joga, ela é relevante. E um outro aspecto que me parece, nesse caso, considerado e até superestimado, é que há uma hipervalorização do que Hélio fez esse ano, fazendo o Vinícius jogar o que jamais tinha jogado, recuperando o Eric, que vinha em baixa algumas temporadas, encaixando alguns nomes ali que não vinham rendendo antes e começaram a render, para argumentar em cima de cada nome que foi trazido nessa janela com alguma reserva por parte do torcedor, em cima desse argumento de que Hélio pode vir a ser um cara capaz de consertar, como o Atos disse, os brinquedos quebrados. E óbvio que isso pode acontecer, mas quando você faz disso um excesso, né, o que era uma exceção um ano atrás passa a ser uma coisa premente em várias posições do time para esse começo de temporada. Só que isso é ainda mais grave, porque no ano passado o Hélio já tinha a reta final da Série B como parâmetro do que ele poderia extrair de cada um, e tendo somente estadual para jogar. Então, se você observa, né, a virada de chave do Náutico para o estadual foi depois da derrota para o Sport na Ilha do Retiro, por 3-0, quando ele sacou Rafinha da lateral esquerda para entrar Brian e Ronaldo Alves para entrar o Wagner. Então, era um contexto muito mais favorável para experimentar o pouco que precisava ser experimentado. Agora o Náutico tem Copa do Nordeste, o Náutico tem uma Copa do Brasil, se somando ao estadual, onde o elenco parece ser mais curto e mais fraco. Então, esse é um fator que eu considero como crítico. E aí, só para trazer um plus no que a gente estava trazendo, até para a gente poder girar um pouco a pauta, o que eu tinha mencionado a respeito de risco, né, é que, no caso do Náutico, essa exposição ao risco ela parece ser muito aleatória, né, como o Fulano disse, não é algo pensado para que o Náutico tenha uma atividade de mercado que vá se relacionar com o que vai ser feito daqui a 3 meses, quando acabar o estadual, ou quando estiver na janela internacional do meio do ano. O Náutico vai se expondo ao risco muito em cima do que eu falei, né? Evandro está sobrando ali, faz tempo que não joga, mas Hélio dá jeito nesse cara, pode trazer que está em baixa, vai vir barato, e Hélio arrumou Vinícius, ele vai arrumar Evandro também.
É a sobrecarga no milagre de Hélio, né?
Totalmente, é uma valorização, ao meu ver, excessiva, para trazer um jogador que não rende, a bem dizer, a meia década, né, com regularidade. E eu estou citando o caso dele, mas poderia citar de alguns outros jogadores, né? Só que aí, quando você vai tornando isso padrão de contratação, eu acho que você vai se tornando cada vez mais exposto a esse risco. E aí, só um último ponto, né, que eu acho importante trazer, é que o que a gente está debatendo aqui vai ter uma repercussão imediata a partir desses primeiros jogos da temporada, né, com vários desses jogadores jogando. Mas, sobretudo por conta disso que eu falei, de vários jogadores virem num contexto de a requalificação ou de reaparição para o mercado, a gente precisa poder ter um pouco de paciência para pensar o mercado com a cabeça lá da frente. Porque se você volta 2 anos no tempo, que é onde eu acho o exemplo mais didático disso, se você olhasse o mercado do Náutico do começo de 2019 com a cabeça de março de 2019, né, as contratações que chegaram em dezembro, janeiro, ele seria muito mais crítico do que ele foi no final do ano. Por quê? Matheus Carvalho, que veio naquela primeira leva de contratações de 2018 para 2019, ele ficou sem jogar do início de fevereiro, quando o Márcio Goiano era o técnico, até a chegada de Gilmar Dalpozo em maio. Então, seria o tipo de jogador que em gestões passadas seria dispensado na segunda semana de inutilização, mas ficou 3 meses aí treinando, voltou a ter uma oportunidade e foi peça decisiva naquele acesso e até o começo da temporada seguinte. Então, na cabeça do cara que estava vendo um ano depois do mercado, disse, não, Matheus foi uma boa contratação, mas só porque houve esse trabalho, né, em paralelo com o atleta e a oportunidade dele poder ser utilizado em um contexto diferente por outro treinador. E, assim, esse é um ponto que eu não queria frisar como uma certeza, mas se você olha estatisticamente, o Náutico não começa e termina uma temporada com o mesmo treinador desde 2004 com o Zé Teodoro. Então, estatisticamente falando, é muito difícil que Hélio esteja aí até o fim do ano. Se você considera que no ano passado ele tinha tudo para isso e não terminou. Então, assim, vão haver jogadores dessa leva que veio que podem vir a render, mas a gente sabe que a tendência maior é que a grossa maioria vai ter dificuldades para performar. Isso não quer dizer que eles vão ser inutilizáveis até o término do contrato. Então, eu acho que a gente vai poder fazer uma avaliação melhor, né, mais acurada, quando a gente tiver uma visualização de algo que não devia ser a base de mercado, que é o que fulano disse. Você não pode basear toda a sua ideia de montagem de elenco pensando no jogo da Copa do Brasil. Porque pode acontecer qualquer coisa, né? Mas se o Náutico passar e conseguir qualificar, se o Náutico encontrar alguma oportunidade de mercado para poder potencializar o que sobrou do elenco passado com o que há nesse ano, com o que chegou agora, aí a gente pode ver um ou outro desses jogadores rendendo o que já rendeu um dia ou até acima. Mas eu acho que, como um todo, foi uma janela de risco excessivo, né? E como o Furlan disse, é uma janela me parece muito aleatória, tudo que a gente está debatendo aqui. O resultado final, ele é produto de muita aleatoriedade.
Perfeito. Cara, exatamente isso.
Não, queria trazer para Rodolfo e para Furlan um ponto que eu acho que acontece muito na filosofia do Náutico, né? A filosofia da direção de futebol, que está aí desde 2017, que não parece fazer muito sentido para mim, mas parece que todo o mercado do Náutico, eles tentam aplicar isso, que é o seguinte. Eles pensam que você trazer jogadores que, detalhe, que é uma máxima do Náutico, sempre jogadores que na última temporada não teve a melhor temporada da carreira ou próximo a isso. O Náutico nunca traz esse jogador. O único jogador que o Náutico contratou nos últimos 2 anos que teve a última temporada com a melhor da carreira ou próximo a isso foi Salatiel, que inclusive deu errado. Mas foi o único jogador. É o único. O resto todos é jogador para recuperar, seja técnica ou na parte física. E o Náutico, ele imagina, quando ele vai nesse mercado e traz esses jogadores que 1 ano, 2 anos não joga bem, ele acha que vai fazer caixa com esse jogador. Não entra na minha cabeça isso. Ele pega até mesmo jogadores que sejam jovens ou até de idade avançada. Então pode ser um Brian, que ele pegou há 2 anos atrás, e ele traz o cara e bota 2 anos de contrato, porque ele acha que magicamente Brian vai se valorizar tanto, que vai conseguir fazer caixa, como fez com o Thiago, por exemplo, que é um jogador da base, que esse sim tem o perfil de você conseguir fazer uma venda, né? Jogador da base, jovem, tem um destaque rápido, o mercado fica doido pro jogador e acaba pegando naquele hype. Agora, quando o jogador já tem certo teste no mercado, né? Seja Brian, seja até o próprio Eric também, que querendo ou não, o mercado já tinha dado uma testada nele, ou se não, alguns jogadores que a gente pode citar, o próprio Evandro, que Rodolfo acabou de citar, parece que o Náutico prefere pegar um Evandro, que há 5 anos não faz nada, porque na cabeça do Náutico não, eu vou trazer Evandro vai estar ligado a mim, então eu posso fazer algum caixa com ele, do que tentar, sei lá, trazer o Bissoli, que o Furlan tanto fala lá do Atlético Paranaense, porque parece que tem medo de ficar aquele rótulo de barriga de aluguel. Não, pô, eu vou valorizar o jogador porque eu jogo o campeonato pernambucano, o jogador pode fazer 10 gols, e aí? Ele vai se valorizar, o mercado vai ficar interessado e eu não vou ganhar nada com isso? Então eu prefiro ter Evandro no meu time. Eu não sei quem foi que aplicou essa filosofia na mentalidade da diretoria do Náutico, que ele acredita, mercado a mercado, que você trazer jogador próprio, que custa 20 mil, 25 mil, é melhor do que você trazer um jogador com muito mais potencial, mas que não pertence a gente, como foi o Wagner Leonardo, e como o Furlan coloca aí, algumas promessas do Atlético Paranaense.
Eu acho que assim, até antes do Renato entrar ali, a questão é quando você... É com quem você se junta, né? Qual que é o contexto do mercado? O contexto do mercado é a gente fazer dinheiro para as próximas temporadas? Beleza, então, ok, nós temos um objetivo, o nosso contexto é fazer dinheiro, é garantir vendas de jogadores jovens, como você pode citar o Thiago, o Salatiel deu errado, mas a construção foi igual, tá? Vamos citar isso aqui. Aí com quem que você se une para poder fazer um mercado? Se você está fazendo o mercado se resume, Atos e todo mundo, aos intermediários. Não se resume a clube versus clube. Cada negociação tem no mínimo 2, 3 pessoas no meio da negociação. Tem um clube aqui que fala com o intermediário do jogador, que fala com outro representante do jogador, que depois passa para o empresário, do empresário que fala para o jogador, você está afim de falar com esse time, beleza, vamos, e aí que manda para o clube. Então tem um monte de ruídos que a gente chama aqui. Para você ter uma ideia, né, para você ter uma projeção de mercado, você tem que entender qual que é o teu objetivo principal. O teu objetivo principal é subir? Ok, agora meu objetivo principal é subir. Qual é o meu custo para subir? Meu custo para subir é gastar, fazer 8 contratações. Com quem que eu vou me juntar? É com o empresário de Richard Franco, que vai trazer Jorge Ortega? Que vai trazer... O Franco quase veio para Curitiba aqui até um tempo atrás. É trazendo Paiva, Coleman, essas coisas assim? Se você se juntar com essas pessoas, nada contra as pessoas, né? Não tenho nada contra elas, você vai literalmente trazer a famosa rebarba. Vai trazer o resto da prateleira dessas pessoas. E o que eles têm? É isso. O que eles têm é isso. E daí não adianta sonhar, vamos tentar trazer... Você usou o exemplo do Bissoli. Cara, o Bissoli foi artilheiro lá em 2019, chegou a ser emprestado para o Cruzeiro, foi bem, voltou, foi decisivo no título da Sul-Americana Atlética e agora vai ser emprestado de novo. O Bissoli, cara, 40 mil. Aí você fala, pô, a gente precisa de um atacante para pagar 20. Vamos conversar com o Atlético para ele fazer 20-20? Opa, bacana, dá para fazer. Vamos então conversar. Porque isso já foi o que o Atlético fez. Com o Bissoli ele já foi feito. Ele não ia simplesmente por ser o Náutico. Ah, não, não. Já que é vocês vão pagar 100%. Não é assim. Não é assim. Existe uma lógica, né, estrutural para que você possa emprestar jogadores. Mas não só ele, cara. Não precisa citar o Atlético. Você pode ver o Curitiba aqui também. Eles têm um atacante chamado Luizão aqui da base, que é muito melhor que o Bissoli, inclusive. E que é muito bom. Tá aí, cara. Tava aí para ser emprestado. Não vai. Aí você vê ali um operário. Pegou lá o Ricardo Bueno. Ricardo Bueno pegou com um custo menor que o do Bissoli inicialmente, quando ele foi para o operário. E aí, beleza, aí você tem que olhar o mercado, tipo, se desenha para você ter que ir atrás de um atacante de 39 anos. Então, o contexto está errado. O contexto está assim, ó. Eu quero gastar a qualquer custo. Porra, beleza, vou gastar em qualquer custo, então. Vou trazer jogadores de renome. Você vai conseguir trazer 2. É o que eu preciso? Porra, às vezes é. Às vezes é. O Náutico não é isso, cara. O Náutico precisa...
O Náutico ainda não conseguiu. É quase que uma análise aqui. A gente tá quase no divã. O Náutico é pra estar no divã, mas ele não tá, porque ele não quer. O Náutico não conseguiu responder pra si mesmo o que é que ele quer. Não conseguiu. Veja só. Eu vou definir o Náutico para o ano de 2022. Você pode ver que vai pegar uma coisa de cada. O Náutico quer, no primeiro momento, botar as contas em dias para poder não se onerar demais, para poder ficar minimamente saudável. Enquanto faz isso, o Náutico quer dizer para o torcedor que vai subir. Então, ele está vendendo uma ilusão e ele diz que tem total capacidade de fazer isso, mesmo da forma que está tratando as contas, com um pouco mais de zelo. Então, ele engana o torcedor. Que lá na frente, quando não der certo, ele vai utilizar os argumentos que o próprio torcedor sabe hoje para poder dar, não chamo nem de desculpa, mas para poder explicar o porquê não subiu. Enquanto isso, o Náutico quer ter uma linha de jogadores que possa fazer caixa, não sei como, o Náutico acredita nisso, que é capaz de ir no mercado, pegar um monte de brinquedo quebrado e mesmo assim fazer dinheiro com eles, o Náutico acha que isso é capaz, que o Náutico não quer ser barriga de aluguel, então o Náutico quer fazer isso tudo para quando chegar na reta final da Série B, quando perceber que não vai conseguir subir, o Náutico vai ali junto com os empresários e também um pouco através de empréstimos.
Para trazer o caminhão.
Para trazer um caminhão de jogador para poder dar o suspiro final.
Porque esse ano não vai dar para fazer isso, não. Esse ano não vai dar para fazer isso. Esse é o grande detalhe.
Por causa da janela, né?
Por causa da janela. E assim, agora vamos falar do risco disso. Beleza. Vamos, normalmente, quando a gente trabalha com... Eu trabalho muito com gestão de risco, né? Se trabalhar com gestão de risco, qual que é a primeira coisa que você faz? Você olha o pior cenário. Digamos o pior cenário. Deu uma merda na Copa do Brasil. Pegou o Tocantinópolis lá, o Roger Gaúcho lá, a camisa 10 do cara acerta um chute do meio campo e a bola não entra mais, o Náutico é eliminado. Tá? Acabou toda a projeção financeira, vai para a Série B com o time que tem. Com as renovações que fez e com as contratações que fez. Já entra em descrédito. Né? Já vai entrar em descrédito. Ele foi eliminado pelo Tocantinópolis. Então, porra, o descrédito é evidente. E se dá errado? E não tem a janela para recuperar? O Atlético fazia isso aqui, até cair. Aí o Atlético caiu. Se fudeu. Caiu. Nunca mais fez. Assumiu o Petralha e falou, foda-se com essa merda, tá tudo uma merda, não vamos fazer isso de novo. Nunca mais fez. Curitiba continua fazendo e vai continuar caindo. O Paraná acabou. Então, vejam que, assim, isso não tem um futuro. Você não vê nenhum time na Série B fazendo isso.
Que time na Série B que faz isso? Ah, o time que faz isso é o Avaí. O Avaí sobe, cara. Entende? Ah, mas ele cai. Mas ele sobe, cara. O ganho financeiro, quando ele sobe, bate umas duas Série B, mesmo que eles caiam. Eu já ouvi, tá? De diretor de futebol, já ouvi de boca de diretor de futebol falar assim, cara, subir na Série B não é assim, não é a qualquer custo, tem muito custo. Eu prefiro cair ano que vem na Série A, mas eu venho muito mais estruturado para outra Série B. E assim eu vou fazendo meu caixa, assim eu vou recontrolando
mas
meu
clube. Mas só quem faz isso é o América e o Avaí, né Fulano? Porque, não, por exemplo, times como Coritiba, acaba chegando lá na Série A para tentar ficar, acaba gastando mais do que pode. O Avaí é que cai, nem sabendo tanto, que vai cair,
cara,
né?
Nem tanto. Por exemplo, a folha do Coritiba no passado foi relativamente baixa, cara. Relativamente baixa. Muito parecido com a folha do Náutico, inclusive. E olha a diferença que teve na tabela. Até a 15ª rodada eles estavam parecidos. Depois, se vocês verem o assado do Duda Garbi com o Edilson e o Douglas, o Edilson fala bem isso aqui. Ah, a gente viu o Náutico lá em primeiro. Ah, mas a gente já sabia que não ia dar boa. Os caras já estavam cansados. Cara, ele fala isso. Não estou inventando nada. É só vocês puxarem o vídeo e assistirem. Ele fala. A gente já sabia que ia cair. Cara, e parecia uma questão de tempo. Era machucar um jogador e acabou. E o que mudou de 2021 para 2022? Absolutamente nada. Porque se o Giancarlo se machucar, o que vai acontecer? Acabou. Se o Chiesa se machucar, acabou. Se o Raul
está machucado.
É, ok, ele vai voltar. Né? Mas quem diz que ele vai voltar no nível que ele estava? Porque ele tem um bom nível de Série B. Ele tem um bom nível de Série B e, na minha opinião, tem um nível bem ok para a Série A. Para determinados clubes, ele tem um nível bem ok de Série A. Ele é melhor que o Renato Kaiser, para você ter uma ideia. Esse é bagre. Meu amigo, esse só vendem aí. Na TV pinta com um bom jogador, mas minha nossa, cara, é complicado. E esse é o grande ponto, cara. Então, o que eu vejo, até mandei pro Renato, eu fiz uma avaliação ali de mercado, cara.
Vou mostrar agora aqui.
Pode mostrar ali. Veja a diferença que você tem hoje dos mercados acima do que o Náutico tá fazendo, né? Em vindas, em contexto... É, não sei se o Rodolfo chegou a dar uma olhada nesse aí no Twitter, mas assim, ó. Então, só baseado em contexto. Ah, daí muita gente falou, porra, mas a Ponte Preta tá lá. Pô, a Ponte Preta contratou um monte de cara. Cara, vamos lá. O que que a Ponte Preta... A Ponte Preta quase caiu pra Série C ano passado, né?
Eu vou dar uma aproximada e a gente vai descendo, tá?
Bora. Ponte Preta. O que que a Ponte Preta precisava? Resultado a curto prazo. O que que ele trouxe? Jogadores que rendem somente a curto prazo. Ponto. Contexto é esse, a entrega é igual, é literalmente o que eles prezaram, eles estão entregando, vai dar certo? Não é essa a questão, não é o que a gente está avaliando, a gente está avaliando jogadores vindo com um contexto correto. O Grêmio precisa subir, para subir se faz time de Série A ou Série B? Faz time de Série B, cara, fazer time de Série A, jogador não tem fome para jogar, velho.
Ô, Grêmio... esse ranking aí é do elenco atual ou é não, das
contratações? Só mercado, sem elenco atual, só vindas e saídas. Nada, é, mediante renovações, etc. Então, é, assim, cara, é difícil, cara. Você vê a Ponte Preta, você vê o Vasco, você vê o Cruzeiro, eu acho que não é esse o grande ponto. Não vejo ali a disputa. Se você for abaixar um pouquinho ali, Renato, é, dá uma olhada, cara, do quinto colocado até o nono ou oitavo. Você vê um Brusque, cara, com um gasto bem interessante, com jogadores bem interessantes, criativo. Pô, foi lá buscar lá um Chris Lang, que jogou já no Náutico, mas voltou a jogar bem fora do Brasil. Pô, pegou lá o que a gente chama do maestro silencioso do Atlético aqui, jogava o Guilherme. O Guilherme, pô, jogou um bolão no Atlético. Um bolão aqui. A Série B vai tranquilo. Você vê um Bahia com o mercado, cara, extremamente correto, sem gastar, perfeito, indo exatamente onde o clube precisa. Você vê um Guarani que perde o Regis. O que o Guarani precisava? Pô, precisa de um meio armador que tenha um chute de fora da área e consiga construir. Porra, traz Giovanni Augusto, que é melhor que o Regis. Você vê o Sport, ok, o Sport está gastando um pouquinho a mais que deveria, mas é um mercado que, assim, ele já vem da segunda defesa menos vazada da Série A, não necessitava bater tanto na questão da defesa, já bate um pouquinho mais para o meio, trouxe uns caras mais brigador de bola. Você vê um Operário brigando ali com jogadores que já tiveram destaque nos últimos 12, 18 meses, vem para o empréstimo até o final do ano. Qual que é o problema de ser barriga de aluguel, cara? Eu não entendo isso, qual que é o problema. O Operário está fazendo, o Operário vai brigar esse ano. Esse é o grande ponto. Você vê um Tombense com dinheiro lá de Tombos, Minas Gerais, tem dinheiro. E aí você vê o Náutico ali, com CSA e CRB. Esses três, 12º, 13º, 14º, são as três grandes decepções do que você realmente precisa de mercado.
O CSA tá fraco, hein, Furlan? Pelo fraco, amor de Deus.
Muito fraco, cara. E CRB é fraquíssimo também.
CSA, hein?
Cara, eles perderam os principais jogadores e trouxeram umas naba, mas jogador muito fraco para repor, cara. Muito fraco. Que, assim, provavelmente, esse time vai mudar inteiro depois do campeonato estadual deles. E eles não vão conseguir porque a janela vai fechar. E aí vai virar um desespero. E daí, depois do CRB,
Se a gente tá desesperado aqui, mas, assim, a gente fica decepcionado, eu acho que é a palavra, mas a gente tem Camutanga, Haldner, Jean Carlos, Chiesa quando voltar. A gente tem uma espinha, pelo menos, para não se desesperar com medo de cair para a Série C. O CSA não tem nem isso e fez um mercado trazendo jogadores... Pelo amor de Deus, eu vi o time do CSA
assim,
fiquei olhando assim.
Não é, o contexto Náutico não é queda para a Série C. Não é o contexto, assim, não é...
Ô Furlan, aproveito, só é porque o Antônio está perguntando, essa tabela aí é de quê? Explica novamente para quem está entrando na live agora.
É bem simples, é só uma análise de vindas e saídas de mercado, sem contar renovações, sem contar elenco atual, baseado em quanto o time gastou, baseado em quem trouxe, a credibilidade que trouxe, o contexto que trouxe, opiniões, né? Só baseado em opiniões, até o Nelson, pode sempre acompanha aqui o TimbuCast, sempre está no grupo ali também, ajudou com a visão dele, eu trouxe alguns torcedores de vários times para pegar opiniões diferentes. Eu montei uma mini tabelinha ali, só de opinião mesmo, tá? Então, não tem nada mais que isso. E aí você vê, após o Londrina, você vê, tipo, cara, Criciúma, Sampaio Correia, Chapecoense, Vila Nova e Ituano, não é essa a janela, não é essa a disputa, você não está naquele quadrante ali, você não é ali que o Náutico vai brigar, entende? A briga do Náutico aqui, cara, na minha projeção, na minha visão, palpite, logicamente, a gente está falando de uma briga de 8º a 13º. Tem alguém que vê isso diferente? Eu não consigo ver mais que isso, cara. É só se o time encaixar demais, cara. O Evandro voltar ao futebol da Udinese, o Eduardo Teixeira voltar ao futebol do início do Braga. Os astros, tem muitos astros para se alinharem para que as coisas funcionem. E quando tem muito astro,
mesmo é
muito
assim, milagre, cara. Mesmo assim pode dar errado, porque se alinharam o ano passado e mesmo assim não deu certo. Que se alinharam.
Mas aí vem aquela história que eu disse, não adianta você ter um time só para uma temporada cheia. Foi exatamente o que aconteceu. E olhe, né, Rodolfo? Olhe que no ano passado a gente só tinha Pernambucano e Série B. Esse ano você tem Pernambucano, Copa do Brasil, com a obrigação de tentar avançar duas, três fases por questão de caixa. A própria Copa do Nordeste e a Série B com um peso imenso. Então, velho, não sei não. É difícil, velho.
E assim, até respondendo o Elias, sim, né? Há um multicritério, são seis critérios direto: criatividade, onde foi buscar, em que tipo de mercado foi buscar, qual que é o custo que teve para isso, qual que é a projeção do clube, é subir, é se manter, é brigar para não cair. Por exemplo, o mercado do Brusque está lá em cima porque a projeção do Brusque não é subir. Ou você vê o Brusque dentro do G4? Não é, cara. Você vê ali por 5, 6 rodadas. É um mercado de manutenção de Série B. E fazem contratações muito boas. Muito boas. Entende? Então, essa é a grande questão, cara.
O Edu foi pra onde, hein, Fulan? Mudando de assunto rapidinho, só porque tu falou
do Brusque. O Edu tá caindo do Cruzeiro. Do Cruzeiro.
E daí ficou lá? Porque disseram que ia sair.
Sim. Tá lá até hoje. Tá lá.
A maioria acabou ficando, ó. Até o Cine ficou o zagueiro.
Cara, e daí, eu não sei quem que escreveu assim, pô, falou, não, o Cruzeiro tá pior que nós, meu amigo. Não é bem assim, cara. Cara, ninguém tá pior que uma zaga com Maicon e Sidney pra uma Série B.
Até a zaga ficou, disseram também que esses
caras cara, ficou. Maicon, ficou Sidney, ficou Edu, ficou João Paulo, ficou vários jogadores ali que tem uma qualidade comprovada pra Série B. E você bota Maicon e você bota Sidney numa Série A, vai tranquilo. E a defesa é a chave da Série B, né, cara? Então, aí você vê um Cruzeiro comprando agora o Rafael Cabral, né, que veio do Reading, da Inglaterra. É um goleiro que também poderia jogar a Série A. Então é um contexto diferente de mercado. Um contexto diferente, não está nem próximo de alinhamento. Então, por exemplo, tem que esperar o que vai vir do Atlético Mineiro para fazer uma projeção para a Série B. Você acha que o Atlético Mineiro vai mandar o quê para o Náutico? Ele vai mandar, cara, quem não conseguiu outro contrato pós-copinha. Ponto, é isso, cara. Não vai vir coisa diferente. Tem que levantar as duas mãos pro céu se vier o Echaporã, o ponto esquerda. Que esse é muito
bom. Mas aquele volante que só vive machucado com o nome dele?
Putz. Felipe Augusto, não? Felipe,
não, é um que tem um nome que parece jogador estrangeiro, sul-americano. Mas ele é brasileiro.
Não vou lembrar.
Esqueci agora.
Gustavo Blanco.
Quem?
Gustavo Blanco.
Isso.
É bom. É bom para a Série B, ok. Uma aposta, ok.
Ele foi oferecido, não foi ok, não.
Pô, para, cara. É uma aposta bem mais ok de você trazer o Eduardo Teixeira. Vai me desculpar, o cara não joga há quanto tempo? O cara não tem uma contribuição de gol há quanto tempo? Né? Então, tem, cara. Não, não tem. Contexto. Contexto está totalmente errado,
velho. O Eduardo é o tipo de jogador que antes de você cobrar que ele renda, você tem que cobrar primeiro que ele consiga jogar. Né? É um jogador que tem tudo para ter uma minutagem completamente interrompida ao longo dos momentos que esteja em campo. Né? Vai jogar titular num jogo, vai ser substituído, no outro não vai aguentar começar. Então, assim, a primeira coisa a esperar é que ele consiga ter uma regularidade dentro de campo, independente do que ele renda. E isso, por si só, já é muito arriscado. É muito arriscado.
Rodolfo, me diz uma coisa. Vamos tirar aqui a variável que o futebol existe. Todo mundo sabe. Eu vou te perguntar, de 0 a 10, dentro da realidade do Náutico, o que o Náutico poderia fazer no mercado. 10 seria perfeito, seria, sei lá, nos teus sonhos lá, tu montando, tal, tudo certinho. Os jogadores que tu queria, tu conseguisse trazer, preencheu tudo, ficou tudo certinho, seria o 10. Agora, detalhe, sei lá, mesmo que você diga que foi 2 no mercado do Náutico, o 2 pode dar muito certo, porque a gente sabe que futebol tem isso. Então, esqueça essa parte que pode variar. Quanto você definiria o mercado do Náutico hoje de 0 a 10?
4 anos. 4. Porque, assim, você não consegue enxergar a tese. Né? E aí, é uma coisa que estava na minha cabeça quando eu li do Robinho, e que tem tudo a ver com o que você disse. Né? Se tenta vender uma gestão multitarefas com o Náutico lutando por objetivos diversos. Ah, eu quero vender jogadores, mas eu também quero subir. E, ao mesmo tempo, eu quero me organizar financeiramente. E aí, o que é você trazer o Robinho hoje? É argumentar que numa Série B você precisa de pontas, mas tem toda aquela contextualização que eu vejo muita gente fazendo. Ah, o que é que o Náutico passa para o mercado quando todo jogador da base que sai acaba voltando? E aí, o adendo que eu faço é, cara, o que é que deve ser hoje para o jogador de base do Náutico quando ele vê todo mundo que ele observa saindo voltar em termos de zona de conforto, porque o cara sai daqui com a cabeça de, porra, se tudo der errado, eu tenho meu cantinho aqui de volta. Eu tenho meu cantinho, então o cara...
Perfeito, não, cara.
Ele não vai sair daqui no nível de desconforto, que ele vai querer se adaptar a uma função nova em campo, a jogar uma diferente posição, a dar um sprint maior do que ele vinha dando, porque ele sabe que se tudo der errado, como deu para Kevin, como deu para vários outros... E tem o Náutico de volta.
Ô Rodolfo, é zona de conforto de atleta somada à desvalorização do que você produz para venda. Porque batido, o cara vai procurar e diz, ó, vamos fazer aqui um levantamento. Tivemos aqui o Douglas Santos, ó, foi vendido em 2013 e vingou. Mas vamos seguir, Marcos Vinícius sumiu. Eric foi, até passou Vitória pelo próprio Gil Vicente, Braga, e voltou para o Náutico, foi bem, será? Ok. Mas você vai, Luiz Henrique, Robinho, Thiago, que foi também, depois voltou e teve que ir embora às pressas logo. Meu amigo, é você desvalorizar o próprio produto com essa filosofia de volta, velho.
E assustador, porque de fato, de todos que você citou, só quem não voltou foi o Douglas, porque ficou inviável para o Náutico trazer novamente. Mas todos que você citou, à exceção do Douglas, acabaram voltando, né? Cedo ou tarde. E voltou Diego, voltou Jefferson Nem, jogadores que sequer foram vendidos. Então, assim, é um vício assim, inexplicável de você estar oferecendo guarida a quem você não deve a obrigação de oferecer.
Quase volta Ayrton, hein? Quase volta Ayrton, viu, Rodolfo? Quase volta mais um.
Mas, Ayrton do... A filosofia de gratidão que a gente sempre criticou. De uma renovação de um Lombardi, a renovação de um José, tá. É a filosofia de gratidão com o cara da base. Ó, a gente negociou, mas como você rendeu alguma coisa pra gente, vai trazer de volta também. É a filosofia da gratidão
do Renato.
Procurando Carlão, meios.
Rafael, né? Ribeiro.
E, cara, Carlão, Rafael Ribeiro. Até na contratação do Evandro tem um pouco disso, porque o Evandro ele era atleta de futsal e ele jogou no Náutico como atleta, né? Então tem um pouco disso. Ah, porra, o menino tá tanto tempo sem render, traz de volta pra casa, né? Aqui... A gente consegue, aí se soma com o Hélio dá um jeito, então acaba tendo muito misticismo em algo que não é místico, né? Assim, Futebol é uma ciência inexata, mas no fim das contas é uma ciência, né? Cada vez mais é estudado, cada vez mais é parametrizado. Então, o que mais me desagrada, e por isso a nota 4, é que você não vê tese. Uhum. Né? Os quatro pontos que o Náutico faz, acaba por conseguir trazer um Leandro Carvalho, que tem uma perspectiva de rendimento na Série B, é por conseguir trazer um jogador como o João Paulo, que tem uma perspectiva de crescimento boa para uma posição carente, mas é muito pouco. É, né? Muito pouco porque não está harmonizado com o restante do mercado que foi feito. Então, quando você soma também com quem ficou, que aí eu não vou nem entrar no mérito porque vai alongar demais, fica uma coisa ainda pior.
Olha, só dois pontos. Um é para o que o Rodolfo falou aí sobre o jogador sempre achar que vai ter aquela porta aberta. O Thiago tentou de tudo para voltar na reta final do ano passado. Na reta final, não. Ali, quando as coisas estavam dando certo no Náutico, Eric saindo, o Thiago se ofereceu pra caramba pra poder voltar pro Náutico. E eu também queria saber de Furlan, de 0 a 10, Furlan.
Cara.
O mercado.
0 a 10, cara. Pra
10 manter é o teu perfeito.
Sim. Vamos lá. Pra manter a coerência da tabela ali, eu coloco 5, cara. 5,5, assim. Sendo bem justo, um 5,5, assim, 5, cara. E a pergunta que eu faço é, você não acha que não tem alguma coisa de errado com o Thiago, ele querer voltar? Simplesmente na melhor fase do elenco e quando, né, ele não teria uma projeção tão direta?
Foi oferecido ao Juventude agora, o Juventude não quis.
Cara, alguma coisa tem, velho. Assim, aqui a gente tem uma lógica, quando vem um jogador muito desconhecido pro Coxa, pro Paraná, você fala assim, alguma coisa tem. E aí alguma coisa tem, velho. Pode ter certeza, pode anotar onde você quiser, cara. Alguma coisa tem. Assim como eu falei pra você, tem coisa aí no Ortega. Ninguém vai contratar esse cara vindo a simplesmente a bel prazer, sabe? Não, analisei e é esse o perfil de 9 que eu quero. É o sicário, é o nome legal, é o gringo bacana, é o gringo para fazer gesto para torcida organizada. Beleza, cara, chama o cara então para ele trabalhar ali na arquibancada, velho. Botar o cara fazer gol.
Olha, tem um outro ponto também, já que a gente tá falando do mercado em geral e passou também por venda de jogadores, que também tem uma outra lógica que o Náutico faz, que eu também não consigo entender. Inclusive, eu... Não, eu pensava que eu tinha abordado isso com o próprio Diógenes, mas não cheguei a abordar, não. Acho que foi em outros debates aqui no TimbuCast que eu cheguei a pontuar. Que é o seguinte, o Náutico, ele também tem como regra, é quase regra, se você for pegar todos os jogadores aí, Robinho, o Luiz Henrique, o próprio Thiago, até com o Álvaro, isso eu acho que aconteceu, que o Náutico tem sempre o seguinte, quando ele vende um jogador, não, Álvaro não, porque o Náutico não vendeu Álvaro, mas todos esses que eu citei, quando o Náutico vende um jogador, ele sempre fica com 10 a 15%.
Sim.
Aí, sei lá, o Náutico vende Robinho por 1 milhão, mas resolve ficar com 15% de Robinho. Porque qual é a lógica que a diretoria aplica, que é vendida para o torcedor, e o torcedor engole muito essa história, que é o seguinte, a gente está vendendo aqui por um preço, mas vai que o jogador se valoriza e mais tarde a gente vai lucrar novamente, a gente vai ter um segundo lucro com o jogador. Só que o Náutico não consegue entender que os jogadores que estão vendendo, como Robinho, Luiz Henrique, Thiago, Eric, são jogadores que dificilmente eles vão ter um crescimento na carreira ao ponto de chegar a nível de Europa, que é aí que esses 10% vão ser realizados.
Porque, só sinalizando inclusive... uma coisa aqui, Atos, rapidinho, é que Furlan tá daqui a pouco, ele vai ter que sair aqui da live. Só pra gente encerrar, que ele já tá finalizando aqui. A gente continua com o Rodolfo para também daqui a pouco encerrar.
Fechado. Então, a última questão, vou finalizar rápido. E aí o que acontece? O Náutico fica achando que o jogador, todos eles, vão virar o Douglas Santos. Então, são jogadores como o Luiz Henrique, como o Robinho. É melhor você vender o Robinho 100% para ganhar 200 mil a mais. Você vai conseguir aplicar esses 200 mil agora, no curto prazo, mais do que você ter 20% de um jogador que nitidamente não é um jogador para chegar a nível de Europa e ter esses 20% voando até a eternidade, que nunca vai se realizar. Eu não sei porque o Náutico tem essa máxima de sempre ficar com esses 10%, 15%.
Exatamente.
Furlan, valeu, viu, velho?
Meus
até
queridos.
A próxima. Pô, cara, vai ter um outro complicado. Compromisso agora também. O cara é...
Seguimos, cara, seguimos. Deu uma horinha aí, cara. Então, estamos juntos uma hora. Quero agradecer, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite. Sempre presente. Obrigado mais uma vez pelo presente, cara. Pô, muito legal. Lindo demais o manto aqui. E obrigado, Atos, Renato, Rodolfo, cara, prazerzaço aí falar contigo.
Igualmente, meu velho, muito bom.
Espero, agora conhecê-los pessoalmente. Meus queridos, muito obrigado, boa noite para todo mundo. Para quem vai ver o BBB daqui a pouquinho, completem a live, fiquem até o final na live, tá? Fiquem aí.
A gente tem um tempinho ainda, daqui a pouquinho a gente também parte para o Big Brother. Valeu, Furlan.
Até a próxima, queridos, velho. Tamo junto, um abraço.
A gente, dando sequência agora aqui na live, a gente inclusive marcar uma com o Rodolfo Furlan novamente, que seja um tempo mais estendido, porque aí, meu amigo, dá uma subida de nível danada.
Agora, Renato, antes de tu passar para outro assunto, dá uma pontuada aí,
Rodolfo. Não, é isso mesmo, mas é isso mesmo que eu quero falar. Pode dar sequência.
Não, é esse ponto, que sempre ficar com esses 10%, 15%, Rodolfo. Tu vê que isso aí é uma prática que faz algum sentido?
Cara, e quando a gente fala de análise de mercado, Atos, a imagem que vem à cabeça, né, de quem escuta é do cara que está ali vendo o jogo para indicar jogador. E é em parte isso. Mas análise de mercado é uma coisa contextual para discutir metodologias como essa. Né? Por exemplo, eu lembro que quando eu cheguei no América do Natal, né, eu tinha uma pressão gigante para o América ser campeão estadual, porque se não subisse da Série D para C, o que foi que aconteceu? Eu já garantia calendário. Enfim. E aí, o futebol estava parando, né, em todo mundo por conta da pandemia, e o América se movimentando no mercado. Né? E aí eu fiz uma leitura, porra, se está parando no mundo inteiro, e nós somos um país de proporções continentais, vai chegar aqui e vai ter o mesmo efeito. Né? E aí a leitura foi essa, cara, não faz sentido contratar agora, porque quem vocês trouxerem vai jogar 3, 4 jogos e o futebol vai parar. Né? E aí a gente parou de contratar nesse momento. E é mais ou menos isso que você está dizendo. Existem estratégias que elas se aplicam ao momento, né, e ao contexto do futebol. Né? E aí volto naquela tua primeira fala de você alinhar objetivos. O Náutico, ele quer ser um clube formador, ao menos é o que ele demonstra querer ser, um clube fornecedor de atletas para o mercado. Só que isso vem chocando, em alguns momentos, com metas de curtíssimo prazo. Né? Voltar a uma Série A, conquistar uma Copa do Nordeste, que é uma carência, né, por ser ali dos 7 mais tradicionais da região, o único que não possui. Então, você abrir mão desse percentual retido, que pode vir assim em algum momento útil, mas no curto prazo você consegue, como você aplicar essa realização imediata em investimento no próprio centro de treinamento, na qualificação do centro de treinamento, nos processos do centro de treinamento, no departamento de mercado, que é extremamente carente, investir no elenco. E mais tarde, no momento que houver condições para isso, que o Náutico esteja melhor capitalizado, que o Náutico esteja, se não estável em uma Série A, mas numa condição parecida com a do América Mineiro, né, que consegue cair organizado e já brigando novamente, aí o Náutico pode assim dizer, ó, agora eu tenho um perfil de formação aqui que me permite reter esse percentual e lucrar em cima disso. E aí, o último ponto a respeito é que aquele ponto que a gente discutiu a respeito de você está trazendo jogadores que saíram pouco depois deles saírem, né, como o Náutico tem fazendo, desvaloriza esse percentual que o Náutico retém. Ou seja, fica ainda mais contraproducente você fazer isso, porque você está desvalorizando um ativo que você possui com o intuito de realizar. Então, assim, eu concordo com a tua tese, eu já debati isso algumas vezes, e eu acho que isso tem que ser revisto visando aliar interesses. Né? O objetivo do Náutico, um dos objetivos é formar jogadores e vendê-los, mas não é o único e não parece ser no momento mais importante quando você olha, por exemplo, o caso do Juninho Carpina, né, que é um jogador com nenhuma oportunidade e com o Náutico precisando de um reserva imediato para Jean Carlos.
A gente fica, assim como foi falado mesmo por Rodolfo, a gente vive meio que no misticismo, né, dentro do Náutico. Há muito disso de misticismo, de não, traz para voltar, é alguém que já rendeu aqui, traz volta. A gente vê muito misticismo numa época onde exatamente a gente tenta combater o misticismo. É o que a gente vê avançando em todo lugar, né? Estudo, critério, como você disse agora, tese também. E aí a gente traz um misticismo para cá, com essa máxima de que não, já rendeu um dia, vai voltar a render aqui. Ou então fazer a aposta no jogador também de que jogou há 5, 6 anos, como é o caso do Evandro, e agora vai ter regularidade, dá uma sobrecarga de trabalho para o técnico. Não ir na filosofia de jogo do técnico e não investir pesado, onde acaba sendo mais carente para o que ele leva. Então, assim, você nota que há uma linha de trabalho que ela é cheia de pontos que não batem, né? Ficam chocando, né, Rodolfo?
Exato, Renato. E outro ponto, outro exemplo aí desse misticismo, a gente viu no ano passado na Série B, né, com o Náutico voando, mas com indícios nítidos de que o trabalho ruiria se não fosse reforçado o elenco quantitativamente, porque era um elenco curto, e qualitativamente, sobretudo, considerando que o Náutico foi perdendo jogadores. E aí, qual era o exemplo da boca da língua de dirigentes e, sobretudo, de torcida? Ah, mas lembra em 2011, quando só tinha 11 titulares e um reserva, e o Náutico subiu, ainda brigando ali em algum momento com a Portuguesa. Mas, cara, você, aconteceu de fato. É inegável que o Náutico subiu com o elenco nessas condições descritas. Só que essa é uma exceção, né? Se você for olhar o recorte de times que conseguiram acesso nesse formato, o próprio Náutico de 2006, né? O Náutico na reta final contratando Capixaba, Sérgio Manuel, jogadores que tinham uma rodagem, que agregavam ao grupo, para citar o caso do Náutico, mas se você pegar os outros times em geral, eles obtêm um acesso com alguma profundidade, né? Com uma distribuição de reservas mais ampla, e o Náutico abriu mão disso quase que propositalmente ano passado, se apegando a um acesso que aconteceu há 10 anos e que, mesmo que tivesse acontecido há somente dois, né, não tem nenhum vínculo uma coisa com a outra, né? Aquilo é um ponto fora da curva descomunal, aquilo que aconteceu em 2011. Então, o que chateia é justamente isso, né? Você, por exemplo, ter analistas hoje que o Náutico continua tendo, mas ver esse emprego de um misticismo e de um apego a convenções que não fazem sentido se manifestando. Isso desestimula quem está dentro, inclusive, para trabalhar.
Ô Rodolfo, ô Renato, se tu conseguir colocar na tela aí, eu queria pegar esse comentário do Gustavo Monteiro para mostrar para Rodolfo como isso já está arraigado na torcida. Ele falou aqui: o que Atos falou não faz sentido. Óbvio que o jogador se destacando e sendo vendido. Não, é óbvio que o jogador se destacando e sendo vendido. Concordo que o clube é em ficar com uma porcentagem. Não temos. Veja esse ponto: não temos bola de cristal. Pode dar certo e o Náutico ganhar futuramente. É por a gente não ter bola de cristal que é melhor que o Náutico não tenha essa porcentagem. Porque foi o que Rodolfo acabou de dizer. Veja, o Náutico hoje é um time de Série B. O Náutico tem um orçamento na casa de 20 milhões para poder fazer um ano inteiro. Então, vamos pegar Thiago. O Náutico tem 15% de Thiago, salvo engano. Isso significa mais de 1 milhão. 1 milhão e uns quebrados. Se o Náutico tem 1 milhão hoje, ele pode aplicar na própria base, no próprio CT, para poder começar a gerar mais frutos que igual a Thiago, ou aplicar no time. Imagine que 1 milhão poderia fazer o Náutico ter Caio Dantas durante um ano inteiro. Então, você tem um investimento maior na base para poder gerar mais frutos, ou você tem até um investimento na parte esportiva do time hoje. Você pegar uma coisa mais imediatista. Pô, Caio Dantas, quem não queria Caio Dantas hoje começando o Campeonato Pernambucano? 1 milhão financiaria Caio Dantas até o final do ano. Então, é por não ter bola de cristal que vai render uma coisa no futuro que é melhor que você não fique com essas porcentagens hoje. A não ser que o Náutico amanhã, quando subir, mude de patamar, como o Rodolfo também falou, passe a ser um América Mineiro, porque esse 1 milhão, ou esses 500 mil, ou esses 200 mil, que é a porcentagem desses jogadores, passam a não fazer tanta diferença. O América Mineiro hoje é melhor ele ter 20% de um jogador do que ele ter 200 mil na mão. Para o Náutico, é melhor ter 200 mil. O Náutico, ele precisa tanto de. Ele, o Náutico não tem condição de si próprio investir. O Náutico hoje não tem condição de investir no CT, porque o Náutico tem folha para pagar. E tem dificuldade para pagar folha corrente do mês. Então é por não ter bola de cristal que eu digo que hoje não faz sentido. Até porque, tirando o Douglas Santos, que a gente não tinha porcentagem, todos os outros jogadores que saíram do Náutico, a gente ficou com porcentagem que viraram nada. Nada no futuro. O que equivale à porcentagem de Luiz Henrique? O que equivale à porcentagem de Robinho? O que equivale à porcentagem desses jogadores? Não vale absolutamente nada. Era melhor no momento que a gente vendeu, a gente ter ficado ali com 200 mil a mais, 150 mil a mais, 250 mil a mais. No caso do Thiago, daria mais de 1 milhão do que ficar com essa aposta aí, porque a gente não tem bola de cristal para saber que o jogador vai ser vendido no futuro.
Totalmente, eu tô de acordo com você. Assim, tem muitos comentários trazendo essa linha de mais 10% de um que dê certo. Só que à medida que o mercado vai evoluindo, e ele evolui cada vez mais rápido, né, e você vai vendo esse recorte de esse cara aqui veio do Náutico, aquele time lá que todo jogador que era comercializado acabava voltando. Isso desvaloriza o ativo, então cai por terra um pouco desse argumento de que, ah, um que der certo, mas nos padrões atuais, o jogador que sai do Náutico, vamos dizer, para Portugal, que foi o destino do Luiz Henrique, ou para o Red Bull, que foi o destino de Robinho, e na sequência vá para um time maior, mesmo que não tenha sido numa venda, seja um empréstimo, esse cara já deu certo pelo parâmetro atual, porque o parâmetro atual é o cara voltar, né? Ele dá certo, não é ele acabar jogando uma grande liga por um grande clube europeu, ou ir para o Oriente jogar num time chinês. Dá certo é qualquer coisa fora do cenário dele regredir voltando para o Náutico, porque é uma regressão no contexto atual, né? Então, assim, eu acho que é muito preciosismo e assim, vai muito nesse misticismo que está se falando, mas uma hora vai dar certo, porque tem que dar, e não é assim.
Fora que, só para lembrar que está a turma do chat aqui, que está discordando, que para o Náutico conseguir vender esse jogador, ele tem que ter uma linha de crescimento absurda. Porque, como o Rodolfo acabou de dizer, não é só dar certo de virar titular no time do Cruzeiro. Não. Ele, até porque essas vendas que tem entre clubes dentro do Brasil, muitas das vezes, quase todas, aliás, não negocia a totalidade da porcentagem do jogador. Só pega a porcentagem do jogador que ele está lá. Por exemplo, o Náutico vende um jogador para o Cruzeiro. Aí o São Paulo quer comprar o jogador do Cruzeiro. Geralmente o São Paulo só vai comprar a parcela do Cruzeiro. Se tem 10% do Náutico lá, fica os 10% atrelado. Não compra de fato os 10% do Náutico, não. Esses 10% do Náutico só vai ser realizado quando o jogador for para a Europa, porque a Europa que tem, eu não sei se é questão de lei lá ou se é uma questão cultural, de quando ele compra um jogador, ele compra de fato 100%. Então a gente tem que torcer, que é o que o Náutico faz, né? Quando tem essa porcentagem desses jogadores, para que o jogador saia do Náutico, vá para esse clube, geralmente é do Brasil, né? Ele jogue muito bem e depois vá a nível de Europa. É muito difícil isso acontecer. Muito mesmo.
Totalmente. Isso aí, eu acho que é um debate que vale a pena você estender num outro programa, porque se um clube que quer viver, né, se autossustentando através da categoria de base, esse tem que ser uma temática amplamente explorada, né? E eu acho que um dos grandes gargalos hoje é que o Náutico automatiza muita coisa que é senso comum na base e não aplica no seu contexto, né? Ah, isso, todos os clubes fazem isso, então vamos fazer também. Mas o Náutico não está no patamar de todos os clubes acima dele, né? Então, cabe um pouco de adequação ao momento, ainda que claramente isso possa ser revisto até no curto prazo, né? Se sobe no ano que vem, beleza, vamos discutir se faz sentido retomar. Mas, para o momento, eu acho que nem faz sentido e o Náutico, por suas ações, vai fazer cada vez menos.
Bem, a gente vai chegando no final da live agora e foi muito bacana essa troca de conhecimento e eu quero já deixar de cara aqui marcado uma próxima com o Rodolfo e com o Furlan também, porque aí o bicho pega. Pro bom e pro ruim, a gente sabe que o bicho pega e o negócio é de qualidade. Rodolfo, obrigado, meu velho, e até a próxima.
Obrigado a você, velho. Uma ótima noite.
Valeu, Atos. Vamos embora, Atos. Valeu. Até a próxima. Valeu.
Eu sempre fico agoniado. Valeu, Furlan e a Rodolfo. Tô olhando aqui pra ver se começou.
Eu sei que você tá... Olha aqui, ó, pô, a tela de fundo aqui, velho, na live, ó. Eu sinalizei aqui. Tu é viciado em Big Brother, Rodolfo, ou tu não assiste?
Pô, não assisto, mas também não sou do time que condena, não.
É igual a mim. Exatamente igual a mim. Não condeno ninguém, mas eu também não consigo acompanhar, velho. A galera acompanha no ritmo danado. Hoje eu tô ligando a TV pra assistir. Vou ver se eu vou me prender ou não.
Não, bem, pessoal. Só pra explicar o nível que eu acompanho, eu tô preocupado se o trabalho aqui no TimbuCast vai atrapalhar minhas análises do BBB.
É
nesse
nível que eu... É importante considerar isso.
Não sei não. Gente, cadastre-se na Bet Nacional no link que está aqui na descrição do nosso vídeo e vá no Instagram do TimbuCast e procure lá a promoção que está rolando. A gente, nessa semana, vai fazer o sorteio oficial de uma camisa do Náutico para quem participar dessa promoção na Bet Nacional. Não se esquece de inscrever. Galera, segue aqui nas nossas redes sociais, Instagram, @TimbuCast, Twitter, TimbuCast_CNC. facebook.com/TimbuCast. Então, é isso, galera. Um grande abraço a todos. Final da nossa live e até a próxima. Tchau!